Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e quatro minutos. A partir de agora, você fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia. E é isso mesmo. O seu Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o JMD é feito para você e por você. Então fique conosco nesta sintonia até uma hora da tarde, tá bom? Então desde já obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Renato Nogueira. Boa tarde para você também, Renatinho. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, não
é
isso?
É isso, através das nossas redes sociais também pode acompanhar o nosso Jornal do Meio-Dia. Lembrando que logo após aí terminarmos o programa, tem mais uma super edição lá no podcast. Que você de repente está trabalhando, você está almoçando, você não teve tempo de curtir, você pode curtir a qualquer hora do dia. Então, boa tarde, Kátia Gomes.
Né?
Isso aí, lá no nosso portal gabrielfm.com.br. Só para lembrar a todos, hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, faltam apenas 7 dias para a chegada da primavera. E também, claro, hoje é o dia do frevo, viu, Kátia Gomes? Você que adora o frevo.
Eu gosto, que Ave Maria, eu sou nordestina. Gosto do frevo, minha filha, literalmente frevo. Pois é, minha gente, então, como o Renato disse, perdeu o Jornal do Meio-Dia, né? Vai lá no portal da Gabi, gabrielfm.com.br, e acompanha o nosso podcast. Tem lá o Jornal do Meio-Dia completo pra você, tá? E tem um pessoal que gosta de acompanhar pela fanpage no Facebook, assiste a gente, um abraço pra vocês, obrigada pela audiência. Fica lá também, né, na fanpage do Facebook, você pode entrar lá logo depois também. Não só ao vivo, mas logo depois assistir o Jornal do Meio-Dia. Bem, são 12 horas e 6 minutos, Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira, 14 de setembro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Pode parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda e Léos. Olha, 12 horas e 7 minutos. Já já o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial, tá? Daqui a pouco. E claro, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte também pelo telefone e pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho, tá? Porque a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas 12 horas e 7 minutos, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Bahia vai exigir passaporte da vacina em estádios e academias. Hoje ainda vamos trazer esses detalhes, as informações para vocês, tá? Jornal Meio Norte de Teresina, Boletim e Match. Piauí tem as três cidades mais quentes do Brasil, olha só. O estado do Maranhão, São Luís, vacina contra a Covid-19. 73% dos adultos já estão imunizados em São Luís, lá no Maranhão. Gazeta de Alagoas, Maceió, infectologista alerta. Pandemia da Covid agora está matando quem não se vacinou. Então fica aí esse alerta, tá? Procure se vacinar. Diário do Nordeste, Ceará. Novas dinâmicas escolares, claro, né, gente? Porque hoje a gente está vivendo um momento diferente aí, tudo está se adaptando por conta dessa pandemia da Covid-19. Tribuna do Norte de Natal, STTU, propõe mais viagens e linhas de ônibus para Natal. Jornal Globo do Rio, Aras pede que STF suspenda a MP das fake news. Jornal Dia do Rio, Justiça do Rio mantém o passaporte da vacina. o estado de Minas, de BH, força-tarefa para conter incêndios em parques. Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, Piratini anuncia mais de 249 milhões em investimentos no atendimento ao SUS. E Folha de São Paulo, investimento em saúde em São Paulo cai 23% na gestão Dória. E Jornal Agora de São Paulo, justiça da indenização por demora na aposentadoria. Essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 10 minutinhos, 12 e 10, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E claro, também participa, né? Você pode enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029, fazendo sua denúncia, sua reclamação, deixando aqui a sua opinião. E também pode ligar no 3675-2000, né? Caso não queira enviar mensagem escrita lá para o WhatsApp, liga para o 3.752.000, você fala conosco ao vivo. Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Itabuna ainda está com problema lá na questão do sistema do ESUS, tá? A Ascom emitiu nota informando, então vamos para o boletim da Covid de Ilhéus, saiu ontem à noite, dia 13. Informa que o município registrou mais de 20.260 casos confirmados e desse total são mais de 19.680 curados. Então, Ilhéus só tem 17 casos ativos, né? Aleluia, que zere logo aí, né? E que essa pandemia desapareça de Ilhéus. Não só de Ilhéus, né, gente? De todo o país. Infelizmente, o município registrou aí 568 óbitos. Dos 41 leitos de UTI Covid, 10 leitos estão ocupados. E aí tem um detalhe aqui, ó. Dos 10 leitos ocupados, 6 pacientes são de outros municípios e 4 pacientes são de Ilhéus, né? Então, sempre a maioria de fora, que Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de diversos municípios. Nós vamos falar de vacinação, tá? Então, atenção, hoje, terça-feira, em Ilhéus, está tendo apenas vacinação para a segunda dose, para quem está marcado até hoje, tá? Então, você que tem aí o seu cartão de vacinação, tomou a primeira dose, está marcado para o dia 10, 11, 12, 13, até hoje, dia 14, claro, você tem direito aí tomar a sua segunda dose da vacina de Oxford, Coronavac ou Pfizer, tá? Está tendo a vacinação nos postos, módulo sul, módulo oeste, módulo norte, módulo centro e também ali na Cruzada do Bem, pelo Bem, tá? Na rua Teodoro Sampaio, no Boa Vista, próximo ao ginásio de esportes Erval Soledade, de 8 às 2 da tarde. Então tá aqui a Secretaria de Saúde de Ilhéus informando os locais. Ontem eu tomei minha segunda dose no SEMAI, tá? Então hoje já não tem no SEMAI. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço para aquela equipe que estava lá trabalhando. Ah, tem no SEMAI sim, viu, gente? Cadê? Não, perdão. No SEMAI hoje não tem, tá? Tem no CAI 3, antigo CESP, que é na mesma rua. De 1 às 4 e meia da tarde. Mas o pessoal do SEMAI que estava trabalhando lá ontem, viu, Renato? Mandar um abraço lá para aquela equipe. Muito atenciosos, educados. E vou lhe contar, viu? A mulher que aplicou em mim, eu nem senti. Que furou aqui. Tô sentindo o braço hoje. Mas na hora eu não senti nada, graças a Deus. Que mãozinha leve, abençoada, viu, minha filha? Eu não me lembro o nome dela. Tinha um rapaz lá também, que desde a primeira dose ele tava lá, muito atencioso. Mas a equipe tá de parabéns, tá? É isso que a gente quer ver, né, Renato, por aí. Esse atendimento de excelência pra todos quando vão tomar a sua vacina, viu? Então, a equipe que estava no SEMAI ontem tá de parabéns. Eu tenho a foto dela aqui, uma morena, bonita. Mulher, que mão abençoada de fada, viu? Amei! Já pensou que toda vez que a gente tomar uma vacina for assim, ô, maravilha. Mas não tenha medo, não. Vá tomar sua vacina, viu? Ontem lá tava todo mundo gostando, que a mãozinha dela era bem leve. Olha, são 12 horas e 13 minutos. A gente vai mudar aqui de setor de ares. Nós vamos conversar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai trazer informações do setor policial para nós. Baixa esse retorno, Coutinho! E traz para nós informações do setor policial. Boa tarde para você!
Oi, Kátia, muito boa tarde. Agora sim, retorno aqui em ponto de audição legal da Gabriela FM. Parabéns, Kátia, pela segunda dose.
Tô
Vi
feliz.
A sua foto ontem, realmente, aqui você divulgando. Já estamos todos nesse time, com segunda dose no braço. E vem a terceira, quarta, quinta, enfim. O que importa é que você divulgou agora os números positivos em Ilhéus.
Exato.
Em toda a nossa região, da baixa, do baixo índice de pessoas
ativos,
que estão,
né,
hoje contaminadas com o vírus.
Mas
isso realmente é um reflexo muito positivo e eu fico muito feliz. Parabéns, Kátia. Ótima terça-feira para você.
Para nós.
Renato Nogueira, segunda dose no braço, Renatinho.
Com
viatura
certeza.
Guardando sua presença, viu?
Beleza.
Viatura da 102,9,
verdade,
é claro. Boa tarde, Beth.
Obrigada.
Boa tarde, Coutinho. A viatura segredo. Da 102,9, viu?
Abafa essa parte aí, que é um segredo aí nosso.
Que maravilha, viu? E você também, do Jornal do Meio Dia, sinta-se abraçados, porque a partir de agora são todos convidados a embarcarem comigo aqui em nossa viatura da 102,9, trazendo as notícias policiais, os fatos que foram registrados nas principais delegacias de polícia, não só de Ilhéus e Itabuna, mas também de toda a nossa grande região. Vou falar em região Itabuna. Polícia, após o atentado contra a agência que ocorreu, envolvendo profissionais, uma delegacia especializada de atendimento à mulher Adean. Este fato, essa ocorrência, aconteceu na manhã da última sexta-feira, no dia 10, no condomínio Jubiabá. Este fato aconteceu em Itabuna. As polícias civil e militar fecharam cerco contra membros de uma facção criminosa aí de Itabuna e realizaram uma varredura no mesmo dia do atentado. Nas buscas dos meliantes, um indivíduo não identificado foi abordado. Com ele, os agentes encontraram um farto material que seria 11 quilos de maconha em tabletes, revólver calibre 38 municiado, vasta munição e também dinheiro e duas balanças de precisão. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e passará por audiência de custódia. Ainda em Itabuna, na manhã de ontem, segunda-feira, foram identificados no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna os corpos das pessoas que foram executadas neste último final de semana. O primeiro dele, o corpo de um homem que foi executado a tiros no final da noite de sábado no bairro São Caetano. Trata-se de Fábio dos Santos. Eu falei ontem aqui no programa Jornal do Meio Dia, o apelido dele, Bombado. A vítima já tinha passagem na polícia e era investigado por um caso de homicídio. E durante a tarde, também de ontem, foi identificado no DPT o corpo do homem que foi executado a tiros em um barraco na localidade conhecida como Volta da Cobra. O crime ocorreu na madrugada de ontem, segunda-feira. Edinaldo Santos Carvalho, de 40 anos de idade, também já tinha passagem com a polícia no envolvimento com o mundo do crime. E segundo a Delegacia de Homicídios, está investigando este caso, que foi o segundo crime do mês de setembro. Lembrando que Itabuna, no ano de 2021, já registrou 37 homicídios com 18 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 55 mortes violentas naquele município. Tentativas de morte também aconteceram em nossa região cacaueira. A primeira, em São José da Vitória, um jovem, Alan Lisboa, acabou sendo baleado no tórax. Não se sabe a motivação para o atentado que ocorreu no último domingo à noite. E também não foi divulgado quem praticou o ato. A vítima deu entrada no hospital de base em Itabuna. Em 2021, São José da Vitória já registra 5 execuções, muita execução para um município com pouca população. A outra tentativa de homicídio em nossa região cacaueira aconteceu no município de Jussari. Um rapaz identificado como Erivelton Silva, de 23 anos de idade. O Erivelton, ele foi esfaqueado principalmente no rosto e na cabeça. O atentado ocorreu depois que a vítima defendeu a própria irmã, que estava brigando com outras duas pessoas. A vítima deu entrada no hospital de base em Itabuna e seu estado é muito preocupante. Ele está na UTI. Esse ano, Jussari registrou apenas um homicídio. Em 2021, toda a área de abrangência da cesta Corpim, que é de Itabuna, já registrou 96 assassinatos em nossa região cacaueira, principalmente nas pequenas cidades circunvizinhas. Daqui a pouco, hein, você aqui da viatura da 102,9, com seu álcool gel, com seu cinto de segurança, com a sua máscara e com seu cartão de vacinação, vai continuar circulando comigo em nossa grande Bahia, Sul, Extremo Sul, é Côncavo Baiano, e também é em nossa grande Bahia. Você vai acompanhar tudo de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ele retorna ainda hoje com mais notícias. Olha, Coutinho, falando aí do setor policial, já está confirmado, viu, de acordo com a edição do Diário Oficial da Bahia de hoje, terça-feira, dia 14, o delegado Evi Paternostro deixou o comando da 7ª Corpim de Ilhéus para assumir a direção da 6ª Corpim de Itabuna. Então, o delegado André Aragão, que estava no comando lá da 6ª Corpim Itabuna, assume aqui em Ilhéus, tá? Está aqui no blog do Guzmão, acaba de ser atualizado ao meio-dia as informações. Então, o delegado Evi Paternostro disse ao blog do Guzmão que a mudança faz parte de critérios de gestão definidos pela chefia, comunicados desde 27 de agosto de 2021. Perguntado sobre o chamamento, né, para comandar a Polícia Civil em Itabuna, município mais violento em comparação a Ilhéus, o doutor Evi disse que desafios e batalhas motivam cada vez mais dar o melhor de si. E se o doutor Evi já comandou, né, a 6ª Corpim em Itabuna, depois ele veio para Ilhéus, e aí o doutor André assumiu lá. Agora, o doutor Evi volta a assumir a 6ª Corpim em Itabuna, e o doutor André Aragão assume a 7ª Corpim em Ilhéus. Ambos são ótimos profissionais na área, bons delegados, que realmente são atuantes, né? Então, desejamos aí sucesso, né, à frente da 6ª Corpim em Itabuna, o doutor Evi Paternostro, e sucesso também à frente da 7ª Corpim em Ilhéus, o doutor André Aragão, tá? Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe aí, para doutor André, para doutor Evi, a gente tem sempre contato, né, com eles por conta das notícias do setor policial. Um abraço também para toda a equipe da 7ª Corpim, da 6ª Corpim da Polícia Civil. Bem, 12 horas e 21 minutinhos, 12h22. Vamos aproveitar que a gente tem tempo, Renato, e liberar a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Você pode ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000. Ou enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. O Renatinho já está passando aí pelo WhatsApp da Gabi para divulgar mensagem dos ouvintes. Quero aproveitar e mandar um abraço para essa equipe, para todos os ouvintes, aliás, né, que estão acompanhando a gente pela fanpage do Facebook. Ó, um abraço para vocês. Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? E o que, que temos aí no WhatsApp da Gabi, Renato?
Bom, tem algumas reclamações aqui dos nossos ouvintes, né? Oi, boa tarde, Kátia, tudo bem? Meu nome é Maria. Kátia, por favor, veja bem. Meu esposo foi fazer um exame na policlínica que fica atrás do fórum às 3 vezes. Fazer um exame sempre e a máquina está quebrada. A gente sai daqui da rodoviária andando, que nem toda hora a gente tem dinheiro para pegar ônibus. Você sabe, nessa pandemia está ruim para todo mundo. Então lá eles não dão posição nenhuma para a gente, aí fica difícil. Ele chegou a fazer o exame e eles disseram para ir pegar com 15 dias. Fui pegar, quando chegou lá a máquina estava quebrada de novo. Assim fica difícil. Obrigado pela sua atenção. Por favor, Kátia, manda alô para o meu esposo, que ele está trabalhando. Nós somos os seus ouvintes, a Maria e o José Carlos. O Zé Carlos.
Então, mandar um abraço para a dona Maria, para o seu Zé Carlos, os nossos ouvintes queridos. Renato, essa policlínica atrás do fórum fica onde? Não me localizei essa policlínica atrás do fórum.
Eu também não me localizei, não.
Não entendi muito, viu, Maria? Se puder explicar melhor, que policlínica é essa? É administrada pelo município? É bom explicar direitinho aqui pra gente, né?
É verdade.
Porque assim a gente tenta ajudar vocês da melhor forma, entrando em contato por exemplo, com a Secretaria de Saúde, né, do município, para a gente ter uma resposta. Então, a gente tem que ter certeza se é algo administrado pelo município, o que, que é, né?
Verdade.
Tá bom?
Bom, boa tarde, sou George, sou morador do Ilhéus 2 e a coleta do lixo não passa aqui há 2 dias. Estamos abandonados. Peço a vocês que cobrem as autoridades. Bom, Kátia, inclusive, a gente trouxe aqui na edição do Gabriela News, né, que o prefeito Mário Alexandre falou que ele estava abrindo uma nova licitação em estado de emergência, tá bom? Para a contratação de uma nova empresa, que inclusive essa empresa iria cuidar aí do lixo hospitalar, iria cuidar da limpeza dos canais, mas enquanto isso deveria ter uma limpeza de emergência, porque infelizmente eu moro no centro da cidade e as ruas estão todas sujas, tá?
Cheio de lixo. Quando eu
estava
vindo para a Gabriela FM, na Avenida Princesa Isabel, o carro do lixo estava passando. Né? Inclusive, quando passam, fecham praticamente aquela avenida e fica aquele congestionamento. Então, eu quero saber da Prefeitura de Ilhéus como é que fica. Alguns locais vão ficar sem recolher o lixo por conta essa emergência aí de licitação para uma outra empresa. Eu penso assim, a Prefeitura, se não estiver satisfeita, quiser abrir uma licitação, claro, tem, dentro dos trâmites legais, ela tem todo o direito. Agora, o que não dá é para o serviço deixar de ser feito. Né? A população não pode pagar por isso. A cidade tem que estar sempre de lixo recolhido, toda limpinha. Hoje, quando eu voltar, eu vou observar, né, os locais novamente por onde passar, como é que está, se foi recolhido o lixo ou não. E a gente quer saber aí da Prefeitura de Ilhéus como é que fica essa questão. Dá uma passadinha em um lugar ou outro, tira, recolhe e deixa os demais, enquanto a empresa, né, nova não assume. O processo de licitação a gente sabe que é burocrático, às vezes demora. Que não dá para deixar a cidade sem recolher o lixo, né?
Boa tarde, Kátia e Renatinho. Sou Flávia, do Banco da Vitória. Gostaria que vocês mandassem os parabéns para meu tio Nica, para meus amigos Ia Clara, Danilo, Sérgio, Danila e João Vitor. Que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a vida deles. Obrigado e uma ótima tarde a todos.
Ok. Ô, Flávia, pensa uma pessoa que tem parente que faz aniversariante, é tu, viu, Flávia? Ai, ela mora logo ali, pertinho da gente, nossa vizinha. Um beijo, Flávia. Um beijo pra sua mãe Dita também, viu?
E, se eu não me engano, acho
feliz
que...
Feliz aniversário aí pro tio.
Acho dele. Que a Clara é tia de Acauana, hein?
É a Acauana.
Se eu não me engano, acho que é tia.
Fala aí, Acauana, dá sinal de vida.
Minha prima, João e a Clara. João e a Clara?
São primas, né? Primos.
Então, pronto, mandar um abraço para o João e a Clara, são primos de Acauana, parabéns aí, são aniversariantes, né?
Isso.
Ah, e a Clara é sobrinha de Carmen, Carmen postou, parabéns.
Tô
por dentro, meu filho, tô por dentro, tô ligada.
A mulher das redes sociais, Kátia Gomes.
Oxe, postou lá, eu tô vendo.
Parabéns.
Viu? Viu, prefeitura, o que postou, tô de olho.
Olha, agora tem um assunto aqui meio delicado. O ouvinte manda aqui uma foto, inclusive pede pra gente uma ajuda, pede que a gente divulgue. E ela fala o seguinte: boa tarde, meu esposo foi sequestrado ontem.
Oi?
Na Avenida Itabuna, aqui em Ilhéus. Levaram ele para Ibirapitanga, deixaram uma estrada de terra e levaram o carro dele, um Palio 2016 completo,
nossa,
o branco, de placa PSD 4G86. O carro foi roubado ontem, às 22 horas e 40 minutos. Deixou o motorista na região de Travessão Ibirapitanga. Qualquer informação, por favor, liguem para 981-73-7394. Um Palio branco 2016, tá bom? De placa PSD 4G86. Ele foi roubado ontem às 22h40, tá? Como deixou aqui o motorista, né? Em Travessão Ibirapitanga, já deve ter.
É aquele famoso sequestro relâmpago, que na verdade queriam roubar
o carro.
Né? Levaram ele junto aí por maldades, que sempre fazem. Ainda, graças a Deus, não fizeram acho que nenhum mal a ele, né? Ele tá bem. Mas que se alguém vê esse carro, né? Palio branco. Vamos repetir a placa, Renato? Só pra gente ajudar aí.
PSD 4G86.
Pronto, tá? Divulgado, tá? Então você que viu aí esse carro por aí, pode ligar para o 190, tá? Polícia Militar, denuncie, que certamente aí a polícia vai recuperar o veículo, tá? A gente deseja boa sorte. E muito cuidado, viu, gente? Porque, infelizmente, né, isso ocorre muito. O roubo de veículos tem aumentado, inclusive, tá? E no caso de pessoas que não têm um seguro, né, Renato?
Exatamente.
Fica difícil, a pessoa perde, né, e não tem aí um retorno. É muito triste isso.
E quanto mais nesses tempos de pandemia, hein, que tá difícil para todo mundo. Kátia, boa tarde. Gostaria de chamar a atenção aquela verdadeira história aqui ainda do estacionamento, Kátia. Gostaríamos de chamar a atenção do secretário de Trânsito de Ilhéus, referente ao pátio de guincho da Avenida Esperança, em frente à Igreja Santa Terezinha, em frente à Geocar. A mesma continua usando a calçada como pátio e de guincho. Por favor, Kátia, nos ajudem. Estamos pedindo atenção. Em frente à Igreja Santa Terezinha.
Não é a primeira vez que essa denúncia chega aqui, né? E a gente já pediu aí, então atenção, a Sutran, um pátio, né, de guinchos em frente à Igreja Santa Terezinha, na Avenida Esperança, verificar isso lá. Ó, uma vez eu conversei com o Serpa sobre essa questão de que em Ilhéus tem mecânicas, ou até mesmo pátio de guincho, sai tomando espaço aí da rua, na calçada, e ele disse que isso não pode ocorrer, que a Sutran vai sempre fiscalizar. Então a gente pede aí de novo, agora que o Serpa retorna à frente da Sutran, para fiscalizar isso aí, tá? Então, a gente agradece, vou passar assim para ele essa informação, tá? Deixa eu mandar um abraço para o Wilson, que tá ligadinho, sintonizado na Gabi. Tem a live. A gente tá na fanpage do Facebook ao vivo? Estamos. Entra lá, Facebook da Gabriela FM. Ô, Renato, chega aqui também uma outra reclamação. Daqui a pouquinho a gente faz, porque já são 12 horas e 31 minutos. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Promoção de móveis é na Zoom Casa Decor. Tudo em movelaria com mega descontos pra você. Racks, painéis, aparadores, cristaleiras, cadeiras, mesas laterais e de centro. Corre, vem logo buscar o seu na Zoom Casa Decor. WhatsApp 739-9823-6128. E Instagram, Zoom Casa Decor.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabuna, Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo.
Eternizando seus momentos com emoção. Sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037. Danielson.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro, Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Vê Verão 2022 Supermoda. O melhor verão de todos. Um verão com V de vontade, de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos, com V de vem. Porque esse não é só mais um verão. É o verão, com V de vida, com V de você. Primavera, verão, Supermoda. Moda incrível pra você.
Eu acredito é na rapaziada.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos. São mais de 7 milhões em prêmios, com grande prêmio de 1 milhão. Todo dia alguém vai ganhar um super prêmio de 47 mil reais. E muita gente vai ganhar vales compras de 100 reais na hora, direto no caixa. São 35 mil prêmios esperando por você. Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos.
Vamos falar agora da poderosa Carnaúba Amarga, que age direto no aparelho digestivo, auxiliando na eliminação de toxinas do sangue que causam entupimento de veias, ajudando ainda na redução do colesterol, diabetes, obesidade, inflamação do fígado, mioma e muitos outros males causados pela má circulação do sangue. A Carnaúba Amarga, além de vir em líquido e em cápsula, você encontra também a Carnaúba Kids para sua criança. Carnaúba Amarga, o legítimo, tem a foto do homem do chapéu de palha. Recusa imitações. Você encontra nas farmácias e em casas de produtos naturais.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, loja 3.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, central das frutas. Frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231 1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Gicolé Sorvetes, o sabor da felicidade. Servimos geladinho gourmet, sorvetes e hambúrgueres. Gicolé Sorvetes, Praça Pedro Matos, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. Disque Delivery 99113-8561.
A sua trilha sonora, Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Eu tô rindo aqui porque o Coutinho me manda um áudio. Eu acho tão engraçado o nome de uma equipe aí, de uma galera. Acho que é do futebol. Equipe Fora de Forma. A Equipe Fora de Forma vai encomendar um bolo para Coutinho Neto. É aniversário dele sexta-feira, viu? Então eu quero parabéns aí para Coutinho no programa. É essa galera do Banco da Vitória, né? Equipe Fora de Forma. Mas jogam direitinho aí o futebol? Olha, estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. O telefone tocou aí, tem um ouvinte na linha, Renata? Vamos falar com o nosso ouvinte, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Pois não?
É, quem fala é a Angélica de Marcela Vitória.
Pois não, Angélica.
Então, Cássia, deixa eu te falar.
Sim.
Eu sempre vou à panelinha, né? Aí o que acontece, a gente pega um ônibus aqui... E o ônibus não entra em Panelinha. E tem uma agência lá. Aí a gente tem que ir direto para Camacan e voltar. E a gente paga R$40 de táxi. Entendeu? A gente paga R$38 daqui até Camacan. E de lá, de Camacan para Panelinha, a gente tem que pagar R$40 de táxi. E os ônibus de Itabuna entram em Panelinha. Aí eu tenho que pegar um carro aqui e descer em Itabuna para pegar um outro. Aí eu queria dizer para eles, por que eles não entram em Panelinha se tem uma agência lá?
Tá bom então. Tá feita a sua reclamação, viu?
Ok, obrigada.
Disponha,
então, um abraço
para
todo mundo que está na escuta da Gabi.
Obrigada.
Muita gente aí na Gabi, um abraço para você também.
Obrigada.
E para o colega aí, tá bom?
para a Renatinha.
É uma boa tarde, que o Senhor abençoe todos nós.
Valeu, Angélica. Então a gente pede aí a empresa de ônibus, né, para rever essa possibilidade aí, né? Já que o ônibus sai de Léo sentido Camacã, não custa nada dar uma paradinha lá, né? Em Panelinha, tá? 12 horas e 38 minutos. Deixa eu mandar um alô aqui para essa galera. Eu soube, viu? Que vocês não perdem o Jornal do Meio-Dia. É a Arlete, da Morada do Porto, conhecida como Chica. Um beijo para você, Arlete. Obrigada pela audiência, viu? Tem a Maria também, da Rua Jardim Alice, que é aqui do Banco da Vitória. Um beijo para você também, tá? Eu vou contar, viu, Luana? Luana disse que a Maria é abusada, viu, Maria? É a Luana, viu? Segundo ela. Então, a Lucy me disse ontem que vocês não perdem, viu, o Jornal do Meio Dia. Nossos amigos ali do restaurante Mamilo na Brasa me contaram, viu? Um abraço para todos vocês, obrigada mesmo pela audiência. E tá chegando mais reclamação, o Renatinho já tá separando, tem uma aqui que diz o seguinte. Sou moradora da Sapetinga, né, que fica ali no Pontal, né, em Ilhéus. Pontal e o bairro, a Sapetinga e o Pontal estão esquecidos, em meio a tantos buracos nas ruas. Eu estava na porta quando o caminhão de lixo passou na Rua 4 ontem à noite, passou direto e não recolheu nenhum lixo na rua, na porta ali das casas. Então, o lixo está lá, viu, Renato? Continua lá nas portas, na Rua 4, ali na Sapetinga, eu conheço essa rua. E a pessoa disse, não chamei eles porque eu e meu filho acreditamos que eles iam passar novamente, né? Iriam voltar. Mas até agora nada, Renata. Então, assim, eu queria entender como é essa lógica. O caminhão passa na Rua 4, na Sapetinga, né? Não recolhe o lixo. É claro, você pensa que eles vão retornar pela mesma rua e vão pegar, recolher esse lixo. Mas não. Até agora não recolheram. Então, atenção aí. Os serviços urbanos, Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus, fiscalizar isso. O que está acontecendo aí? A empresa, porque vai ser trocada, está fazendo hora? Qual é mesmo? Qual é de mesmo? Né? A gente quer entender. Então, o caminhão do lixo passa na rua. Não recolhe o lixo. Você espera que vai retornar. Ele não retorna. E até hoje está lá, desde ontem à noite, lixo nas portas, né? Então, tem que passar, viu, gente? Aliás, passou, recolhe o lixo. Todas as ruas. Por que em Ilhéus isso já ocorre, Renato? Vira e mexe, parece que assim, parece que é orquestrado o negócio. Vira e mexe deixa as ruas de Ilhéus cheias de lixo.
E o pior de tudo é quando tá chegando aí a alta estação, viu?
É, sempre assim mesmo.
O certo não é deixar a estação nenhuma, né?
É óbvio, o ano todo a cidade tem que estar limpa. É o mínimo, é o básico numa cidade, gente. Pelo amor de Jesus, me deixe, viu? Ei, Ilhéus. O que, que temos mais de reclamação do povo, Renato?
Olha,
a
Flaviana, inclusive, já disse aqui. Kátia, já olho te avisando que sábado eu vou estar aniversariando, viu?
Me lembre para sexta-feira de lhe parabenizar. Aí eu parabenizo você e Coutinho Neto.
Boa tarde, Kátia Gomes. Não gostaria de me identificar. Peço desculpas pelo incômodo, mas já está caracterizado o abuso, pois sou mãe solteira, desempregada, tenho outros filhos para sustentar. A Escola Barão de Macaúbas vem enviando materiais de atividades para os pais imprimir, alegando que a impressora da escola está quebrada. É, falta de obrigação, ou melhor, de fato, obrigação nossa imprimir as atividades mesmo nessa situação de desemprego e passando dificuldades. Por favor, Kátia Gomes, nos oriente.
Que situação complicada. Não sei nem o que eu digo a vocês. Né? Meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente fica assim. A gente queria, claro que se dependesse da gente, a gente resolveria tudo, né? Ajudaria todo mundo, né? Mas tem coisa que não depende de nós. Mas eu vou ficar atenta aí pra ver de que forma a gente pode orientar melhor, tá bom? Mais mensagem?
Tem sim. Boa tarde, Kátia e Bed. Sou Fátima. Quero fazer uma reclamação da Guarda Municipal que trabalha na UPA da Zona Sul e fica na esquina da entrada da rua, na barreira, porque as pessoas precisam, tá bom? De mais atenção. E gostaríamos que ele, de repente, estivesse no local e não na esquina. Só fica difícil porque o trânsito ali é muito intenso.
Peraí, repete aí de novo, Renato. Que
Na verdade, tá meio confuso aqui, né?
Pois é.
porque ela quer fazer, na verdade, uma reclamação com relação à guarda municipal da UPA da Zona Sul.
Entendi. Tá. Na verdade, a UPA da Zona Sul chove reclamações, né? Tem gente que sempre fala que chega lá de tarde e não tem médico, chega lá de noite e não tem médico, é um negócio complicado. Na UPA da Conquista, também você chega lá, às vezes, não tem médico, né? Inclusive, esse fim de semana lá, à noite, que um certo dia, que não foi me confirmado se foi sábado para domingo para segunda, não tinha médico. E aí chegou até um pessoal lá da coordenação, né? Faz parte da coordenação da saúde do município. Inclusive uma moça e um rapaz, né? Chegaram lá cantando de galo, né? Como se... Ah, nós somos a coordenação, você tem que atender logo, tem que fazer acontecer, a gente tem direito de entrar, acompanhar aí a nossa amiga que está passando mal. Gostei da postura da enfermeira, né? A postura da enfermeira que jogou duro e falou, não é assim não. Aqui é porque vocês são da coordenação do município de saúde que chega aqui fazendo e acontecendo. Menino, é coisa, viu, Renato? Tem gente que se acha Deus, né? Que é melhor do que as outras pessoas. Que isso. Mas aí o que me chamou atenção também é que lá também não tinha médico. Vem cá, Renato, já veio dizer que em UPA não tem médico? Como assim? Eu queria que a Secretaria de Saúde de Leus explicasse melhor isso. Por que, que sempre falta um médico na UPA da Zona Sul, na UPA da Conquista? Né? Pelo amor de Deus, gente. Um município que se preze. Uma secretaria que se preze, mantém um médico na UPA, tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Ali em Teixeira de Freitas, você chega lá na UPA qualquer hora, 24 horas tem médicos. Não médico, não. Médicos. Enfermeiros. Técnicos de enfermagem. Na capital nem se fala, né? As UPAs lá funcionam mesmo. Tem médico o tempo todo. Então, um município como Ilhéus, não ter médicos numa UPA, ou pelo menos um médico, pelo amor de Deus, minha gente. Ai, ai. 12 horas e 45 minutos. Temos mais mensagem?
Boa tarde, Kátia e Renatinho. Manda alô para os meus colegas de trabalho na Cimentec. Gilson de Xera, Jorge Maravilha, Caboclo, Joildo, Jefferson Primo,
olha a lista.
Marquinho, Bujão, Stone, Júnior. Todos estamos ligados no Jornal do Meio Dia.
Vou mandar um alô para a galera da Cimentec e mandar o boleto, viu? Fica onde? A empresa.
Cimentec, se eu não me engano, é lá na Cidade Nova.
Um abraço para essa galera da Cimentec. Vamos conversar aí, viu? Mandar um boletim para vocês. Nádia Reis, Semires Farias, emite aí, por favor.
Só lembrando a turma que a gente avisa sempre, mas tem algumas pessoas ligando pro nosso WhatsApp.
Tô ouvindo, né? Aí vibrando o celular.
O WhatsApp não recebe ligações e nem mensagens de áudio durante o Jornal do Meio Dia, tá bom?
Tem chamada de vídeo, né, Renato? Tem gente que faz chamada de vídeo. Estão querendo nos ver aqui.
É melhor acompanhar pela Instagram, né? Olha, boa tarde, Kátia Gomes. Estou ligado no Jornal do Meio Dia. Ricardo José é o melhor jornal da região. O Titi, Língua de Trapo, também está curtindo a gente.
Titi é ouvinte assíduo aí, né?
Boa tarde, Kátia Gomes. Eu não queria me identificar. Moro no Joia do Atlântico e meu marido trabalha na Zona Sul. Só que o ônibus que passa aqui no Joia, 5h30, só passa atrasado. Acaba que sempre chega atrasado no serviço. E pelo que eu sei...
Difícil, hein?
É complicado.
Não, ônibus coletivo em Leus é um negócio raro, né, moço? Virou um negócio assim, igual ouro.
Falar nisso que teremos até audiência pública, né? Relacionada a isso.
Olha, se resolver alguma coisa, né? Porque aquelas audiências públicas que tiveram na Câmara, os vereadores fizeram a parte deles e tal, a prefeitura nada. Ai, ai. A única que comanda um alô e não manda um boleto é a Paty Tristão, viu? Ela tá aqui dizendo, já não manda boleto, não.
Mas...
Ah, pra Hiper Bombom.
Mas tem que mandar a Jujuba.
A Jujuba ela tem que mandar. Separa a Jujuba aí, Paty.
Boa tarde, Kátia Gomes. Me chamo Rose. Moro em Guarulhos, São Paulo. Estou muito feliz em saber que o pessoal de Ilhéus está tomando a vacina, hein? Parabéns pra todos que têm conhecimento. E que Deus abençoe a todos vocês.
Amém. Olha, moradora aqui de Serra Grande, disse que em Serra Grande, no fim de semana, no posto, tem, viu? 24 horas tem médicos. Em Serra Grande, viu, Renato? Tem médico 24 horas. E nas UPAs em Ilhéus faltam, menino. Então tá faltando boa vontade aí, viu? Então parabéns aí ao prefeito de Uruçuca, seu Moacir Leite, mantendo lá os médicos 24 horas no posto, né? Lá em Serra Grande. Eu frequento lá, viu? A cara dessa eu passo por lá. Porque na Zona Sul eu passo em frente sempre, levo pessoas, chega lá, não tem médico. Me deixe. O povo de Léo sofre, viu, Renato? Deus é mais. A gente passa novamente, a gente vai voltar aí já já,
no WhatsApp da Gabi, tá? Mas se dá tempo ainda você enviar a sua mensagem. Vamos de informação aqui, mais informações para os ouvintes, Renato? Vamos falar desse passaporte da vacina aí, que a Prefeitura de Salvador lança, né? Esse passaporte da vacina. Explica pra gente, por gentileza.
Olha, a Prefeitura de Salvador lançou hoje a carteira de vacinação digital, também conhecida como passaporte da vacina. O documento é gratuito e pode ser gerado por site, aplicativo do celular, tanto para sistema Android quanto para iOS. Na última segunda-feira, o governador Rui Costa já havia adiantado que a Bahia vai passar a exigir os passaportes da vacina para acesso a locais públicos. A data ainda não foi definida, porque a medida só será requisitada com o avanço da aplicação da segunda dose. Além do acesso a locais públicos, o cartão de vacina digital também será obrigatório para acessar eventos, restaurantes e estabelecimentos. Nele, será possível checar se o cidadão já tomou a vacina contra a Covid-19 e comprovar em qual dose a imunização está. O acesso está disponível e o passaporte digital pode ser adquirido pelos sites www.carteiradevacinadigital.saude.salvador.ba.gov.br ou www.cvd.saude.salvador.ba.gov.br. Quem já fez o login no Vida Mais do Sistema Único de Saúde, o SUS, pode acessar o cartão digital com CPF e a senha do sistema. Essa é a mesma senha usada para quem fez o recadastramento do SUS ou agendamento da vacina, ou ainda tenha solicitado a vacina Express. Quem não tem essa senha poderá criar conta usando nome, CPF, data de nascimento, e-mail e senha. Já no primeiro acesso, aparecerá cartão de vacina digital, com o estado atual de imunização do cidadão. Os status são: sem registro de doses, parcialmente vacinado, apenas uma dose, parcialmente vacinado em vermelho, para quem está com a segunda dose em atraso, totalmente vacinado, para quem tomou as duas doses. O passaporte da vacina também detalha quando o cidadão tomou as doses e qual tipo de imunizante. Com isso, é possível emitir o QR Code para que o cartão digital seja acessado sem o uso da internet.
Tá vendo aí? E aí a gente aproveita para lembrar que realmente o governo da Bahia, como o Renato disse agora há pouco, anunciou ontem que o Estado vai passar a exigir o chamado passaporte da vacina para pessoas acessarem locais públicos. O Rui Costa, o governador, ainda não informou quando essa comprovação começará a ser exigida, mas deu a entender que a medida só será tomada com o avanço da aplicação da segunda dose. Né? Então, o governo também não detalhou como será o passaporte da vacina na Bahia. Em São Paulo, por exemplo, o documento será emitido por aplicativo, tá? Enfim. 12 horas e 51 minutinhos, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto para a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Antes, deixa eu mandar um abraço especial para minha amiga irmã, eterna irmã, né, Fabiola? É, isso mesmo. Fabiola Borges, essa mineira que é arretada como baiano. Fabiola, que também mora em Leões e na Serra Grande, né? Mora nos dois municípios. Fabiola, um beijo para você, pro Alan, para seu Edson, para os meninos Lucas e Gabriel. Obrigada por acompanhar sempre o Jornal do Meio Dia. E principalmente obrigada por sua amizade, viu? Pelo carinho. Beijão mesmo. Bem, ele já está de volta, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos, que nossa viatura está atenta, está circulando agora por todo o sul, extremo sul e também em toda a nossa grande Bahia. Coloque seu cinto de segurança, a sua máscara, o seu álcool gel, seu cartão de vacinação. Quero agradecer, viu, Kátia, também aqui de forma a associação Fora de Forma. A associação Fora de Forma aí no Banco da Vitória. Inclusive, meu amigo Bujão, meu amigo, a minha gata, meu amigo Gatinha, grande Romeu, vocês que fazem parte da diretoria da Associação Fora de Forma, inclusive a Associação Alegre Fora de Forma, obrigado para todos, viu? Também quero mandar um abraço ao pessoal no Pontal, lá no bar do Jorginho também, eu soube que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Mas agora sim, vou para você, Kátia, você, Renato, e você do JMD, nossa viatura já está com o Giroflex ligado e vai circular a partir de agora nas notícias de polícia. Extremo sul do estado, um homicídio aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, por volta das 3 horas da manhã, no local conhecido como Fazenda Serra Dourada, no interior do município de Jucuruçu. A vítima foi identificada como Orivelton Carlos de Melo, mais conhecido como Kiko, eletricista de 40 anos de idade. O corpo foi encontrado com uma perfuração no peito provocada por disparo de arma de fogo. De acordo ainda com as informações, a ex-esposa de Orivelton, Kiko, eletricista, estava em outro relacionamento e ele não aceitava isso. E por isso resolveu ir até a casa da ex para tentar reconciliar. Lá chegando, ele já chegou chutando a porta e quando foi alvejado por uma arma de fogo, tipo chumbeira, uma espingarda artesanal. Kiko, eletricista, veio para um local. O autor, que é o atual marido da ex-esposa, da ex-vítima, ela dizendo, que está com a esposa atualmente, fugiu do local sem deixar pistas. Ainda em relação ao sul do estado, o motorista de lotação, Gabriel Neves de Souza, de 20 anos de idade. Gabriel estava desaparecido há cerca de 48 horas. Ele foi encontrado sem vida na manhã de ontem, segunda-feira, na cidade de Porto Seguro. O corpo, que tinha várias marcas de tiros, foi localizado por trabalhadores de uma obra em um loteamento da região do bairro Mundaí. Segundo a polícia, o carro de Gabriel não foi levado pelos assassinos, e o que afasta, a princípio, a possibilidade de assalto. Após o celular dele não foi encontrado no local do crime. Conforme a polícia, há 2 meses, Gabriel teria recebido ameaças de morte por conta de uma dívida contraída na negociação de um automóvel. Ainda, segundo a polícia, Gabriel atuava há 3 anos como motorista de lotação e nunca tinha sido preso ou envolvimento com qualquer atividade criminosa. Ainda no extremo sul da Bahia, um corpo foi do sexo masculino, sem ser identificado, foi encontrado em estado avançado de decomposição. Ele foi encontrado na praia do Pati, na fazenda Guaratiba Velha, por volta das 21 horas. De acordo com as informações, a própria Polícia Civil, que tomou conhecimento do crime por meio do delegado titular de Alcobaça, Maderson Souza Dias. O corpo apresentava uma tatuagem do lado direito do tórax que poderia facilitar a sua identificação. Há pelo menos três evidentes marcas de disparo de arma de fogo no tórax da vítima, que configura a ação de homicídio. Ainda voltando, viu, para você, Renato e Cátia, você do JMD, Jucuruçu continua com a violência extrema. A Polícia Militar de Jucuruçu compareceu à estrada que liga o povoado de Coqueiro ao povoado da Farinha, da Vada, para atender uma ocorrência de homicídio. O crime foi confirmado e a área foi preservada pela Polícia Civil. O delegado plantonista Manuel Andreata autorizou a remoção do corpo, que foi removido ao IML de Itamaraju para exames. A vítima foi identificada como sendo Bruno Jesus Silva, 39 anos de idade. Bruno foi vítima de disparos de arma de fogo. Não há informações ainda sobre a dinâmica deste crime. Em nossa grande Bahia, sempre voltamos em Feira de Santana, a segunda maior cidade interior da Bahia e também do estado, onde sempre acontecem mortes violentas. A última, Paulo César Souza Gomes Júnior, de 19 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros ontem à tarde, em plena segunda-feira, no condomínio de Jorge Américo. Segundo informações de populares, um homem que estava a pé efetuou os disparos, correu e usou uma bicicleta para fugir do local do crime. Uma mulher que passava também pelo local foi atingida por uma bala perdida na perna direita. Ela foi socorrida para a policlínica do Jorge Américo e depois transferida para o Hospital Regional Clériston Andrade, em Feira de Santana. O delegado Luiz Esmila Figueiras fez o levantamento cadavérico com os peritos do DPT na de Feira de Santana, e policiais civis também da sua delegacia de homicídios, mas o crime a ser elucidado na cidade, que é chamada também como Feira Oeste, devido ao alto índice de violência naquele município. Portanto, nossa viatura desliga o motor por aqui. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, que tem informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e também com Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna amanhã na edição de quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 59 minutos. Vamos direto aqui, Renato, de informação sobre esse caso, né? Do promotor de justiça da Bahia, que é afastado do cargo com suspeita de corrupção. Como assim?
Um promotor de justiça da Bahia foi afastado do cargo por um ano por suspeita de corrupção e ocultação de bens na manhã de hoje, na região metropolitana de Salvador. A cidade não foi divulgada. De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, o promotor de justiça afastado é Everardo Nunes.
Everardo Yunis.
Ele ficará afastado do cargo pelo período de um ano. O promotor e a esposa, a advogada Fernanda Max, não poderão acessar as dependências do Ministério Público da Bahia, se comunicar com funcionários ou utilizar os serviços do órgão pelo período de um ano. O casal é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão de uma empresária. O afastamento se deu por meio de um empresário, uma operação Cauterion, iniciada pela Procuradoria-Geral da Justiça e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GAECO, do Ministério Público da Bahia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa e no local de trabalho do promotor e da advogada para o recolhimento de documentos que indique a associação dos investigados, além de provas de corrupção e ocultação de bens. Aparelhos celulares e mídias de armazenamento foram recolhidos. As medidas foram autorizadas pela Justiça a partir de provas do envolvimento do promotor e da advogada em casos de corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, OAB Bahia, também participou da operação, porque o Estatuto da Classe determina que buscas relacionadas a advogados sejam acompanhados pela entidade. Em nota assinada pelo presidente da entidade da Bahia, Fabrício Castro, a OAB Bahia afirma que apoia a investigação profunda e rápida das condutas apontadas. Abre aspas, consideramos inaceitável a corrupção do judiciário no Ministério Público. Quem da advocacia de alguma forma participar deve também sofrer as consequências. Vamos pedir acesso aos autos e encaminhar ao Tribunal de Ética da OAB, que adotará todas as medidas cabíveis para apuração rigorosa de eventuais condutas incompatíveis com a advocacia, diz o documento.
Tá aí, né? Então, o promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, né? O Everardo Yunis, e a mulher, né? A advogada Fernanda Marques, né? São investigados aí, segundo o Ministério Público, né? Ele afastado do cargo por suspeita de corrupção, né? Junto com a mulher. Que coisa, gente. A gente nunca espera, né? Que venha por parte de alguém da justiça, né? Mas ainda bem que temos a maioria aí que trabalha dentro da justiça. Bem, nós vamos direto para o noticiário nacional, porque já são 1h02, a gente vai ter que já encerrar o programa. Olha, no noticiário nacional a gente traz informações sobre a vacina em spray nasal desenvolvida no Brasil, que pode estar disponível em 2022, em relação à Covid-19. Então, a vacina em forma de spray nasal contra a Covid-19 está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Então, em fase de estudos, o novo imunizante promete ser de baixo custo, proteger contra variantes e bloquear o novo vírus ainda no nariz. A expectativa é que ela esteja disponível até o fim de 2022. As informações são da Agência Brasil. E a informação do professor da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas, diz o seguinte:
que você já começa a induzir resposta no epitélio nasal e induzir a produção de um anticorpo, que é muito importante nas mucosas, que são as IgAs, né, imunoglobulina A, secretórias. Explica, então, o coordenador do estudo, Jorge Elias Calil Filho. Então, além de inovar na forma de inoculação do vírus, com aplicação pelo nariz e não por via intramuscular, o imunizante também se diferencia no antígeno, tá? Então, sobre o custo, o Calil Filho diz que deve ficar em torno de $5, mas que ainda são necessárias outras análises relacionadas ao rendimento. Quando tivermos mais novidades sobre o assunto, a gente fala novamente. E a nossa última notícia, né, Renata, é que o governo federal lança programa habitacional para profissionais de segurança. Como assim?
Policiais civis, militares, federais e rodoviários, além de bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais, terão subvenção financeira concedida pelo governo federal e condições diferenciadas de crédito imobiliário para aquisição da casa própria. É o que prevê o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, o Habit Seguro, lançado ontem em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares. A casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós, afirmou o presidente em seu discurso. A casa própria é algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, acrescentou. Concretizado por meio de medida provisória, conforme registrou a Agência Brasil, o programa tem como prioridade os agentes de segurança com renda brutal mensal de até 7 mil, mas é aberto a profissionais com faixa de renda maior. Será possível financiar até 100% do valor do imóvel, contando com subsídios de até 13 mil provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, de acordo com a faixa de renda do profissional, além de oferecer menores taxas de juros nos financiamentos. Neste primeiro ano, foram disponibilizados 100 milhões para custear as operações a serem realizadas pela Caixa Econômica Federal. Abre aspas. É um programa que beneficia não só os profissionais da ativa, mas também os reformados e aposentados.
Pois é, né? Tem aí para imóveis novos e usados as subvenções. Poderão ser concedidas para aquisição de imóveis novos usados para o financiamento de construção individual com valor de até R$300 mil. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a aquisição ou construção da moradia por meio de programa será concedida uma única vez para cada beneficiário e poderá ser acumulativa com outros benefícios habitacionais previstos em lei. Em nota, o Ministério destacou que o Habit Seguro cumpre o que a Lei número 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que prevê o apoio e a promoção de sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social. A nova modalidade de financiamento estará disponível aos interessados nas agências da Caixa Econômica dentro de cerca de 40 dias, por causa de trâmites burocráticos a serem realizados após a edição da medida provisória. Com vigência imediata, esta MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar permanente. Um bom programa, né? Habitacional aí para profissionais de segurança. Vai beneficiar alguns profissionais que eu nem esperava, como, por exemplo, além de policiais civis, militares, federais, rodoviários, bombeiros, tem agentes penitenciários, peritos e guardas municipais, né? Enfim, esta foi a última notícia de hoje do seu Jornal do Meio-Dia, que fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, lá onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Pois é, Renato, ficamos por aqui. Agradeço também aí a sua parceria aqui na bancada do Jornal do Meio Dia. Desejo a todos uma ótima tarde e, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a você, Renato, a todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Já já tem Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Verão.